corte de 50 bilhões no orçamento não significa que a economia esteja mal, afirma Jucá.
Mas Aloysio Nunes adverte: o governo tem que conter os gastos públicos.
Surto de dengue atinge o Amazonas. Eduardo Braga disse que só em Manaus já foram notificados 3 mil casos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O corte de 50 bilhões de reais que o Executivo decidiu fazer no orçamento deste ano continua provocando debates no Senado.
O líder do governo, senador Romero Jucá, garantiu que esse corte não significa que a economia esteja mal.
Segundo o senador, a medida nada mais é do que um ajuste para adequar os gastos públicos ao total de recursos arrecadados, como prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Eu tenho certeza que o governo vai honrar aquilo que todo brasileiro espera: firmeza, coerência e responsabilidade, principalmente com aqueles que precisam mais e que precisam que o governo funcione bem. E nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter responsabilidade fiscal para que o governo possa funcionar bem e atender a todos os brasileiros, mas com prioridade aqueles que precisam mais.
Já o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, lembrou que durante a campanha, Dilma Rousseff afirmou que não havia necessidade de ajustes nas contas públicas.
Por isso, ele acha que o corte demonstra que Dilma não está respeitando o compromisso que assumiu com os eleitores.
Aloysio Nunes Ferreira advertiu que o governo precisa enfrentar seriamente o desafio de tapar os ralos por onde escorre o dinheiro público.
Se o governo não se propuser, com o auxílio desta casa, a uma revisão rigorosa dos incentivos fiscais que somente favorecem grupos econômicos, se o governo não puser fim ao cassino financeiro, ao custo elevadíssimo que paga para manter divisas vultosas enquanto as contas comerciais se deterioram, o resto é perfumaria.
Mas o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, explicou que o corte de 50 bilhões no orçamento se deve ao novo contexto internacional. É que o dólar e a moeda chinesa estão desvalorizados, prejudicando assim a indústria nacional.
Por isso, segundo Lindbergh, o corte pode ser um remédio eficaz para evitar a volta da inflação, perigo que não é exclusivo do Brasil, mas uma realidade em todo o mundo.
A nossa presidente Dilma Rousseff tem toda a razão de entrar com cautela. É um novo governo. Nós temos que melhorar o gasto público. Tem que haver cortes, sim, em algumas áreas que podem ter determinados apertos. Agora, o que eu vi nos pronunciamentos é que os investimentos fundamentais para o crescimento desse país estão mantidos.
O senador Aníbal Diniz, do PT, disse que o Acre registrou uma redução de 22% nos casos de dengue nas primeiras semanas deste ano, graças à atuação do governo do estado.
É que toda mobilização tem sido feita no sentido de garantir total segurança para as famílias e fazer com que essa epidemia seja amenizada.
No Amazonas, a situação é bem diferente. Um surto de dengue atinge o estado e preocupa os senadores Eduardo Braga, João Pedro e Vanessa Graziottin.
O problema é grave e o Ministério da Saúde já até autorizou o repasse de 3 milhões e 600 mil reais para o combate à doença no estado.
Segundo Eduardo Braga, do PMDB, 9 municípios já decretaram estado de emergência por causa da dengue. Só em Manaus já foram notificados mais de 3 mil casos.
Há uma necessidade de que esta casa comece efetivamente um esforço junto ao governo para que nós possamos tratar essa emergência com a devida atenção, prioridade, suporte e apoio. Efetivamente, a situação de dengue começa a estabelecer uma preocupação muito grande no estado do Amazonas.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, espera ver aprovadas este ano propostas em favor das micro e pequenas empresas e dos empreendedores individuais.
Ele quer, por exemplo, aumentar de 36 mil para 48 mil reais, o valor máximo que um trabalhador autônomo pode receber por ano para se enquadrar como empreendedor individual.
José Pimentel defende ainda que o limite de faturamento anual para um negócio ser enquadrado como micro ou pequena empresa seja ampliado para 3 milhões e 600 mil reais. Desde 2006, esse valor é de 2 milhões e 400 mil reais.
precisamos elevá-lo, porque estamos tendo uma série de pequenas empresas, criando outras empresas para não extrapolar o teto hoje existente e, com isso, ser excluídos do Simples Nacional. Ou outros setores, simplesmente, perde o ânimo empresarial de continuar crescendo e, com isso, deixa de gerar mais riqueza, mais trabalho para a nossa sociedade.
Já o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, reclamou da concorrência desleal de produtos importados da Ásia com produtos nacionais.
Ele advertiu que isso está prejudicando alguns setores da indústria brasileira, como o calçadista, o têxtil e o de brinquedos.
Por isso, Francisco Dornelles pede ao governo que torne mais ágil o sistema de defesa comercial.
Um apelo ao ministro do Desenvolvimento para que ele agilize o sistema de defesa comercial, que se isso não for feito, nós vamos ter importantes segmentos da indústria nacional fechando as suas portas, com graves consequências na geração de renda e de emprego.
E a senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, chamou atenção para os apagões elétricos, como o que ocorreu no Nordeste na semana passada.
Ela disse que o Mato Grosso do Sul sofre interrupções constantes de energia a cada chuva mais forte.
Marisa Serrano afirmou que os brasileiros esperam uma resposta efetiva e realista sobre o que realmente está acontecendo com o sistema elétrico nacional.
De acordo com o levantamento da Folha de São Paulo, no ano passado houve 91 desligamentos superior a 100 megawatts, que é o equivalente a uma cidade de 400 habitantes. Em 2009, 77, em 2008, 48. Então estamos crescendo. 48, 77, 91 e esse ano não sei quantos. Já começamos mal. Já começamos aumentando a estatística.
Hoje conheceremos os senadores do Maranhão que foram empossados este mês. Edson Lobão, que está no quarto mandato, e João Alberto Souza, que assume o cargo pela segunda vez. A reportagem é de Adriano Faria.
Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, é advogado e jornalista e obteve nas últimas eleições 1 milhão e 700 mil votos, o que lhe deu o quarto mandato no Senado, assim como ocorreu em 86, 94 e 2002. Licenciou-se do Senado no início deste ano para assumir o Ministério de Minas e Energia, cargo que já havia ocupado no governo Lula. Ele continua no Ministério da presidente Dilma Rousseff, depois da posse no novo mandato, e a vaga no Senado fica com o suplente Lobão Filho. Em discurso no plenário, Lobão falou dos investimentos no Maranhão na área de energia e destacou a construção da refinaria Premium, que vai processar 600 mil barris de petróleo por dia.
Esta refinaria custará cerca de 40 bilhões de reais. Não há nenhuma obra desta magnitude sendo construída em qualquer ponto do planeta.
João Alberto Souza, também do PMDB, volta ao Senado depois de cumprir mandato entre 1999 e 2007. Neste novo mandato, João Alberto, que é economista, pretende atuar na área de infraestrutura.
Serei um intenso defensor do melhoramento da nossa infraestrutura em todo sentido, portuário, aeroportos, estradas e saneamento básico que muito precisa o nosso país.
A bancada do Maranhão no Senado tem ainda Epitácio Cafeteira, do PTB, que conclui o mandato em 2015.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Thaís Vivacqua e Osório Anquises.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.